A quem pertence a linha do horizonte é a pergunta de um povo inteiro na luta diária pela sua sobrevivência. Um povo digno que da rima impossível do presente faz a rima possível e urgente. Um povo resistente que prossegue corajosamente erguendo a sua bandeira palestina. Nesta conversa, Anabela Fino fala com o poeta João Pedro Messer e com a ilustradora Ana Biscaia sobre a vida, a luta e a cultura da Palestina e aquilo que nós aqui podemos e devemos fazer para devolver a liberdade a esse povo.
Boa tarde, Ana Biscaia. Boa tarde, João Pedro Messer. Hoje vamos falar sobre um livro que tem um título muito curioso: A Quem Pertence a Linha do Horizonte. Estamos a falar da Palestina. Então isto é uma pergunta com resposta. Quando hoje o que está aparentemente a Palestina está num beco sem saída.
Bom, é uma pergunta que eu acho que todos nós, nomeadamente todos os portugueses, todos aqueles que nos ouvem, devem fazer neste momento, porque quando nós olhamos o mar e deixamos que os nossos olhos se percam no horizonte, a sensação que temos é uma sensação de liberdade, não é? E de que aquele horizonte, onde eventualmente o sol se vai pôr mais tarde, não é? É, de certa forma, um símbolo da nossa própria liberdade. Pois uma coisa que sempre me afligiu a mim foi o facto de pensar nos palestinos que vivem no território de Gaza, que é um território há muitos anos confinado e de alguma maneira cercado pelo exército de Israel, pelo governo de Israel, essas pessoas que vivem em Gaza, ou seja, que vivem à beira-mar, que inclusive desse mar podiam fazer uma das bases da sua economia, através da pesca, nomeadamente, não têm essa liberdade, porque o mar de Gaza é um mar vigiado pela Marinha, pelo Exército de Israel, e os palestinos de Gaza não têm a liberdade, por exemplo, de pescar no mar de Gaza para lá de um certo limite considerado razoável pelo exército de Israel, não é? E, portanto, daí a pergunta: a quem pertence a linha do horizonte? Uma pergunta que nós fazemos a nós próprios, mas que em Gaza, quem a faça, acaba por ter uma resposta dramática, não é? Uma resposta que lhe exige uma alteração da situação.
Sim. Tu falaste aí esta questão do linha do horizonte e da situação dramática em que vivem os palestinianos, mas eu gostaria de colocar a questão. Eu, quando li este livro, remeteu-me para uma viagem que eu fiz em trabalho já há muitos anos à Palestina, e que curiosamente me ajudou a perceber que a vida não é preto e branco. Portanto, nós quando falamos da Palestina falamos sempre da situação do conflito, não é? Permanente, terrível, da morte que aquelas pessoas estão permanentemente sujeitas. De um povo sem pátria ainda para poder exercer a sua vida normal. No entanto, o que eu pude verificar é que, apesar disso, O que é facto é que há vida na Palestina, não é? E quando eu quero dizer que há vida na Palestina, quero dizer que as pessoas vão à escola, as crianças vão à escola, as pessoas casam, as pessoas dançam, as pessoas riem, choram. E o que me pareceu neste livro é que é um livro muito a preto e branco, ou não?
Bom, a Ana Biscaia poderá dizer alguma coisa sobre isso, visto que fez umas ilustrações.
Branco,
não é? Isso também tem o seu significado. Eu concordo que realmente a vida não é preto e branco na Palestina. Concordo com o que disseste. E depois espanta-me até favoravelmente que os palestinos sejam dos povos árabes com um nível de educação e de cultura, não é? mais elevado no Médio Oriente. E que seja um povo, por exemplo, de grandes poetas, como o Mahmoud Darwish, que é um poeta que eu leio sempre, além de ser um povo de pintores, de cineastas, de gente que faz teatro, de gente que resiste através da cultura e da arte, de gente que tem um festival de cinema, cinema e direitos humanos. Portanto, realmente a vida não é a preto e branco. Agora, estes poemas de A Quem Pertence a Linha do Horizonte, alguns também mostram que a vida não é preto e branco. Por exemplo, quando falam até da natureza, não é? De uma certa liberdade de que a natureza de alguma maneira goza e de que os seres humanos lá em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, etc., não conseguem gozar, não é? E depois é um povo que sonha, é um povo que ama as árvores, as oliveiras, e que poderia... e que tinha um território seu que foi ocupado, onde a vida, mais uma vez, não era a preto e branco, mas que foi, a partir de determinada altura, tornada muito mais a preto e branco do que aquilo que era, não é? Por força, digamos, de uma ocupação trágica e legítima e que provocou, como sabemos, a expulsão de centenas de milhares de pessoas, não é? A partir do final dos anos 40, que provocou logo aí cerca de 15 mil pessoas mortas, não é? Nesse momento em que foi fundado o Estado de Israel e que até hoje, portanto, vem acumulando, enfim, um cortejo, passa a expressão, de mortos, de mutilados, de feridos, não é? Que é interminável. E, portanto, é natural que esse aspecto trágico que o mundo tem que conhecer esteja também expresso nesses poemas.
Assim também, não é? Agora, para a Ana, e citando um dos poemas do livro, quem, cercado em terra própria, não deixará na mão florir a pedra? Como é que é ilustrar a dor de um povo, Ana? Que desafio é este?
O desafio é sempre dado pelo texto, não é? E o texto diz coisas que nós conhecemos, que não sabemos como é, mas que nós sabemos que existem. A questão da intifada é uma coisa que diz respeito àquele povo, não é? E a questão de ter pedras nas mãos para se defenderem de um exército fortíssimo, em termos visuais, é uma das coisas, foi um dos desenhos que eu mais repliquei no livro, que eu fiz mais vezes, não é? Mãos com pedras, pedras dentro delas, ou com pedras a florescerem nas mãos, como se eles nascessem já com elas dentro delas, não é? Ou que se fosse possível plantar uma pedra numa mão, por exemplo. E uma pessoa vê isso quando vê documentários sobre a Palestina e vê cenas, por exemplo, de crianças que já desde muito pequeninas estão habituadas a que os pais, por exemplo, e os irmãos sejam presos e reagem com aquilo que é natural do ser humano, que é uma emoção humana, que é a raiva e o desespero quando vêem um soldado a passar junto à rua onde eles moram. E já desde muito pequeninos a reação deles, por exemplo, é muito clara, porque incendeiam, por exemplo, pneus, que é uma das outras ilustrações que está presente no livro, e fazem-nos rodar pela ribanceira abaixo para atingir o soldado que passa. E, portanto, isto é difícil, porque tu dizes que há vida na Palestina, não é? Apesar de tudo, mas não há paz.
Foi não.
E a paz é uma coisa, é um valor... Nós sabemos isso aqui, isso nós sabemos, o que é ter paz e o que é não ter paz, e o que é que isso vale na vida de uma pessoa. E é fácil assumir uma posição perante isto, e logo é fácil desenhar sobre isto, não é? E depois tenho a responsabilidade de acompanhar aquilo que o poema me diz e aquilo que o poeta escreveu, portanto, não há volta a dar, acho eu.
E a propósito do que o poeta escreveu, ocupar ou anexar, como propõe hoje Donald Trump, é apenas uma questão semântica, como diz o poema?
Essa pergunta remete para uma das preocupações deste livro, não é? Que é também a forma como nós usamos as palavras quando nos referimos a esta tragédia, não é? Que já se prolonga há tantas décadas, não é? É que realmente é um pouco complicado, por exemplo, falar em conflito israelo-palestiniano, quer dizer, ou israelo-palestino, quando, na verdade, aquilo de que se trata é de uma ocupação legítima de território, não é? Que era de um povo, não é? Portanto, e é ignorar, por outro lado, tudo aquilo que têm sido as resoluções, não é? Das Nações Unidas, não é? Permanentemente violadas pelo Estado de Israel, resoluções que vão no sentido de reconhecer o direito dos palestinos, portanto, ao seu território e a um Estado, soberano, e resoluções que condenam a ocupação cada vez maior, não é, de território que era palestino, e a criação de colonatos, não é, pelo Estado de Israel. Aliás, esta última iniciativa, não é, de Trump e de Netanyahu, vai precisamente no sentido de tornar definitivo, não é, de tornar irreversível, não é, a ocupação de territórios, por exemplo, na Cisjordânia, que são territórios que as Nações Unidas reconhecem como sendo territórios palestinos, e portanto, aceitando que esses colonatos que já lá estão instalados, não é, por Israel, aí continuem e sejam legitimados. Portanto, isso é uma coisa inaceitável. E por isso, alguns destes poemas chamam também a atenção para estas questões semânticas, não é? E o que é ocupar? Ocupar pode ter um sentido menos forte ou pode ter um sentido mais forte, não é? No caso da Palestina, tem um sentido fortíssimo, não é? Tem um sentido fortíssimo porque na Palestina a vida não é preto e branco. A ocupação significou também tentativa, e em muitos casos conseguida, como é óbvio, de rasura da memória, rasura, portanto, de um passado, rasura de uma história, como diz um dos poemas, da crónica, digamos assim, que existia sobre a vida naquela região, não é? Nós sabemos, por exemplo, que houve muitas aldeias palestinas que foram completamente devastadas e foram apagadas, por assim dizer, do mapa. O próprio nome foi apagado, não é? A terra intencionalmente cobriu as pedras, as paredes, os campos, as zonas de cultivo, não é? Para que não houvesse memória de que alguma vez ali...
Foram arrasadas, as próprias árvores foram arrasadas, árvores milenárias, como oliveiras, não é? Que é uma das realidades mais chocantes da Palestina.
Eu lembro-me, por exemplo, de ver um comentário sobre isso, sobre uma aldeia que tinha sido arrasada e que tinha sido apagada do mapa e que mais tarde tinha sido redescoberta, não é? começou-se a reconstruir a memória disso. Por isso estes poemas falam também de questões de, às vezes, de questões de semântica, não é? Assim como dizem coisas como que os animais têm liberdade de circulação, não é? Para os animais não existem fronteiras, não é? Nós temos filmes, por exemplo, que nos mostram os ursos que vivem, os pequenos ursos pardos que vivem na Galiza, não é? Sim. Que estão a passar a passar a fronteira. Exato, e já andam ali nos Gerês, portanto já há sinais da presença deles nos Gerês. De qualquer dia nós vamos ter outra vez alguns ursinhos, não é? No Gerês. Bom, é extraordinário pensar, não é? Como a noção de fronteira, lá está, que aqui até é sistematicamente violada, apesar de tudo, mas como essa noção de fronteira, não é? Tem um significado violento, não é? E cruel, no caso. De Israel e da Palestina, não é?
Este é um livro, foi assim que eu o senti, um livro de amor e de morte, tanto na escrita como na ilustração, onde a denúncia e o desencanto andam de mãos dadas. Há esperança para a Palestina?
O que é que acha, Ana?
Acho que sim. Acho que sim, claramente. Não pode não haver esperança para um povo que luta e resiste daquela maneira. Não é? Apesar de tudo, apesar de ser um país comido, não é? Há um país que come outro. Esta ideia de haver uma espécie de um verme que vem e que come o nosso território e que ocupa de facto o nosso espaço, é uma questão de espaço. Deixarmos de ter espaço, deixarem de ter espaço eles, mas eles são, provavelmente, se eu me lembro, provavelmente o povo mais resistente e lutador do mundo. Na minha, quando eu penso naquilo que lhes acontece, uhum. Não é? E como eles se levantam, e como eles cantam, e como eles escrevem, a poesia deles é incrível, incrível, e diz-nos isso mesmo. E quem foi à Palestina e lá trabalhou e conheceu lá pessoas, toda a gente diz isso, que é incrível como as pessoas resistem. Uhum. E portanto eu acho que enquanto houver este poder de resistência e este poder de luta, porque é de facto uma injustiça brutal, né? É uma ocupação, é um genocídio e é mesmo muito injusto, uma grande injustiça deste mundo. Quer dizer, obviamente que tem que haver esperança, porque se não houver esperança, como é que vai ser? O que é que acontece? A morte. As pessoas não podem, o que eu quero dizer é que eu acho que quem engendra estes planos não pode sair vencedor, não pode. Não acredito nisso, embora eu saiba que as pessoas têm de facto muita força e que as forças são altamente desiguais, mas eu não acredito na vitória das pessoas que são mais injustas e mais podres também, não é? Não acredito nisso, de alguma maneira. Eu acho que sim, eu acho que a Palestina, há esperança para a Palestina, tem que haver.
De certo modo ela já respondeu, eu já te dou a palavra também a ti, à pergunta que eu tinha a seguir, que é uma pergunta para os dois, enquanto criadores, não é? A morte é a certeza mais certa lá onde a vida insiste em continuar. Como é que vocês perspectivam o futuro para a Palestina?
Raramente tenho conhecido um povo com uma tal capacidade de resiliência e de resistência, não é? Como o povo palestino. E isto torna-se tanto mais significativo quanto nós sabemos que é um povo vítima de uma opressão permanente, não é? E não é um povo enorme, digamos assim, em termos populacionais, quando comparado com outros, não é? E, no entanto, revela essa capacidade de resistência. Há uma coisa que me impressiona particularmente no caso da Palestina e que está refletido também neste livro, que é uma resistência que começa muito cedo. Isso. Começa nas crianças, passa pelos adolescentes, não é? E, portanto, e chega depois, enfim, aos adultos, naturalmente, não é? E é impressionante saber, por exemplo, o número chocante, não é, de adolescentes que estão neste momento presos, não é, na Palestina, presos na Palestina.
Sim.
É um número absolutamente chocante. Como também é chocante conhecer o número de crianças e de adolescentes, não é, que ficam feridos nas mais diversas circunstâncias, não é? Quer nos postos de controlo, etc., quer, por exemplo, agora na grande marcha do retorno, não é? Que vitimou centenas de palestinos e que vitimou e feriu muitas crianças e muitos adolescentes. E é por isso também que nós, eu e a Ana, até em trabalhos nossos anteriores, por exemplo, neste livro que publicamos em tempo, que nós estarias a ler, e que tem na capa justamente uma criança, que parte de uma história de uma criança, nós conferimos neste livro importância às meninas e aos meninos, não é? À infância. E há vários poemas sobre a infância e, quer dizer, as próprias meninas e os próprios meninos são aqui um pouco símbolos de uma resistência que não termina, que continua, que se reforça. Eu não sei se, Anabela, se permites que eu leia aqui um...
Sim, seria muito bom.
Texto, que é logo um texto do início e que é precisamente sobre uma menina, não é? E que responde um pouco a essa tua pergunta, se há esperança para a Palestina. O texto diz: uma menina, quereríamos talvez falar dos peixes e das redes, de um veleiro ao largo de Gaza, falar de trigo, de figos e pistácios e até dos cardos sábios. Quereríamos talvez falar de alperces, de azeitonas, de palmeiras e folhas de oliveira, falar de pomares, de laranjeiras, do finho e peregrino império da água. Quereríamos talvez falar da escola, do mercado, do hospital, da oficina, falar de praças, de templos, de jardins, de um porto de mar. Mas só nos resta aprender com uma menina, esta menina com seus seios em botão, que chega dos confins da memória e crava uma bandeira rubra e preta, branca e verde num montículo de pedras e poeira. Bom, portanto, esta menina é um símbolo desta esperança, não é? Desta esperança. E é também, o poema é um pouco também um espetáculo daquela primeira pergunta que tu fazias, não é? Em forma de espetáculo, ou seja, é a ideia de que a vida realmente na Palestina não é a preto e branco, há muita coisa, não é? E queria-se construir uma pátria, não é? Com uma economia própria, com uma soberania própria, não é? Com uma agricultura própria, não é? Com uma pesca própria, com as suas oficinas, os seus hospitais, as suas escolas, não é? Os seus portos de mar, não é? E a existência de uma menina que continua com uma bandeira preta, branca e rubra e verde na mão é a vanguarda desse espetáculo.
É uma mensagem muito importante. Ana, com que traços é que tu perspectivas o futuro?
O futuro?
Da Palestina.
O futuro da Palestina. Eu acho que já respondi isso um bocadinho na resposta da antes. É difícil ao mesmo tempo. não é? Apesar de eu saber, de eu ter a certeza absoluta cá dentro que há esperança, é difícil porque é de facto existe muito maltrato ali. Mas eu acho que era preciso nós termos outra forma de vida, não é? Porque eu acho que o futuro da Palestina é feito pelas próprias pessoas que vivem naquele território, antes de mais e sobretudo, mas eu acho que tudo influi na ordem do mundo, não é? E a ordem do mundo, nós neste momento estamos a viver no meio de uma pandemia e a ordem do mundo precisava de ser alterada, não é? Precisávamos de viver noutro tipo de sistema, acho eu. Precisávamos de ser mais fraternos e solidários uns com os outros. Precisávamos de nós próprios.
Sermos.
Mas este desejo de desenho de um outro futuro aqui, por exemplo, tenho a certeza absoluta que tem influência ali, do outro lado, na linha do horizonte. Não é? E eu acho que isto é obviamente que é uma questão local, mas tem que ver com os senhores do mundo, porque isto é uma eu penso sempre na questão dos pobres e dos ricos, não é? E quando nós pensamos na Palestina e em Israel, esta questão é muito presente e muito premente, não é? Portanto, tem que haver, o mundo tem que ser há necessidade de um maior equilíbrio entre as coisas. E eu penso que o futuro da Palestina depende também do futuro dos outros sítios e lugares do mundo, acho eu.
É que tudo influi, como disse a Ana, este livro certamente também vai influir. Parabéns pelo livro, parabéns aos dois pelo vosso trabalho. Até à próxima.
Obrigado, Anabela. Até à próxima.
Descobre mais em editorialifranavante.pcp.pt.